Panorama Agrícola para 11 de fevereiro de 2015, quarta-feira.
A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.
Quarta-feira de lua ainda cheia, hoje 11 de fevereiro, ano 2015, este é o Panorama Agrícola para você, nosso amigo ouvinte. Eu sou Mauro Moreira e comigo na mesa de som está o Eduardo Maier. O ditado é: quem não aparece, esquece. Na dica do programa você confere o controle natural de pragas. Na entrevista, grupo temático do Maracujá, no sul de Santa Catarina. Informações também sobre o cadastro ambiental rural e sobre novos tipos de feijão. Ligue 48-3665-5359, envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br e nos ajude a fazer o Panorama Agrícola.
Dica do dia.
Estratégias para controle de pragas em hortas orgânicas. Uso de plantas repelentes minimiza danos de insetos, sem riscos para o produtor. Confira algumas plantas repelentes. Arruda controla pulgões. Hortelã repele formigas. Alecrim repele borboleta da couve. A urtiga impede o percevejo do tomate. E a semente do gergelim destrói o fungo que alimenta formigas. A dica é da extensionista Renata Vieira.
Confira a entrevista de hoje.
A entrevista de hoje do Panorama Agrícola é sobre o maracujá. Nós vamos conversar com o engenheiro agrônomo Darlan Marquese, que é da gerência regional da Ipagre em Criciúma, responsável pela área de horticultura, que envolve também a fruticultura no sul do estado. A Ipagre está tentando estruturar a cadeia produtiva do maracujá no sul, é isso, Darlan?
Exatamente. A cultura do maracujá no território do litoral sul catarinense é bastante importante. Ela representa uma importante fonte de renda e também tem uma abrangência com o número de famílias envolvidas e uma receita também bastante importante. E ocupa, em grande parte das áreas cultivadas, são solos pouco diferenciados, que são os neossolos quartzarênicos, né? Solos mais de areia.
E qual é a ideia em termos de estruturação da cadeia produtiva? É ter, além do produtor, ter agroindústria?
Então, assim, o primeiro momento da cadeia produtiva de maracujá, a gente tem pensado em coletar as informações para conhecer mais a fundo como esse sistema de produção e comercialização atua dentro do estado de Santa Catarina, mas também exportando produto para outros estados, principalmente a região de São Paulo. Então, a primeira etapa é um levantamento com os dados principais da cultura e onde é que está se desenvolvendo mais essa atividade. O segundo momento, que isso vai acontecendo ao mesmo tempo, é fortalecer as organizações de agricultores que trabalham ao entorno da cultura do maracujá, como cooperativas e associações, no sentido de formar um grupo temático para discutir melhor a atividade. Então, isso para nós representa um importante passo do ponto de vista social, na organização da cadeia, do ponto de vista econômico também, porque aí a gente consegue agregar valor de diferentes formas, podendo ser, além do maracujá azedo in natura, podendo ser congelado, e também na área produtiva, né, buscando melhorias nas tecnologias de produção já utilizadas.
Você falou que é um importante segmento no sul. Já se tem ideia de quantas famílias dependem da cultura do maracujá?
Em atividades no último ano, 2014, envolvendo agricultores que trabalham com a cultura, se chegou a algo em torno de 1.500 hectares da cultura na região. Isso envolve aproximadamente em torno de 600 famílias, né, com alguns com uma atividade um pouco mais expressiva, com até 25, 30 hectares da cultura, mas alguns pequenos também, com meio hectare da cultura. E o importante é que o maracujá de Santa Catarina, principalmente produzido no litoral sul catarinense, ele tem um destaque muito grande no mercado paulista. Então, quando entra o produto da região sul catarinense em São Paulo, principalmente a Gesp, ele é um balizador de preço e qualidade. Então, é um produto com uma qualidade muito reconhecida, principalmente na região de São Paulo.
A produção é basicamente litoral, Jaguaruna, Araranguá, ou pega também a região carbonífera?
Ela atua nas três regiões, desde Laguna até a divisa do Rio Grande do Sul com Torres. Né? Mas o principal polo produtor é a região de Sombrio, que envolve Sombrio, São João do Sul e Praia Grande. Essa região, junto com Jacinto Machado, que também é próximo ali, da região da MESC, somam aproximadamente 1.000 hectares, só esses municípios. E o restante das áreas estão espalhadas realmente na região da Carbonífera, região de Criciúma e também na região de Tubarão.
Darlan, e com relação à pesquisa, quem é que controla, quem é que cuida da pesquisa na área de maracujá e estação de Uruçanga?
Exatamente. A gente tem uma aproximação bastante boa com a estação experimental de Uruçanga. Recentemente, um novo profissional passou a se dedicar especificamente à cultura do maracujá, visto que o pesquisador anterior se aposentou, né, muito conhecido, Ademar Branquer, e nós temos hoje a presença do Henrique Petri. Então, como uma forma de aproximar pesquisa e extensão, a ferramenta que a gente está se utilizando junto aos produtores é o grupo temático. Então, esse grupo temático ele vai discutir desde a comercialização, a organização do setor, mas também projetos de pesquisa na área de produção. E uma tecnologia que a gente percebe um crescimento é o uso da irrigação com a injeção de fertilizantes. Como o nosso solo é um solo bastante arenoso, então carece bastante de pesquisa nessa área, principalmente na forma de manejar essa tecnologia.
Perfeito. Conversamos aqui no Panorama Agrícola com Darlan Marquese, que é extensionista, engenheiro agrônomo da Gerência Regional da IPAGRE em Criciúma, sobre a cultura do maracujá, grupos temáticos que vêm surgindo aí na região sul, no extremo sul do estado. Darlan, muito obrigado pelas suas informações.
A gente agradece. Obrigado.
É hora das notícias.
O IAPAR, Instituto Agronômico do Paraná, finalizou recentemente o lançamento de 3 cultivares de feijão do grupo comercial Carioca. As variedades são Curió, Bentivi e Quero Quero, novidades que foram apresentadas em Cascavel. Essas novas variedades têm indicação para cultivo no Rio Grande do Sul e também aqui em Santa Catarina, além do Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul. Apresenta um bom comportamento em condições de seca e de altas temperaturas durante o período reprodutivo. Desenvolve-se de modo eficiente em solos ácidos e com baixa disponibilidade de fósforo. E ainda tem planta com arquitetura apropriada à colheita mecânica. É o caso dessas 3 novas cultivares de feijão do IAPAR. O Cadastro Ambiental Rural é um registro eletrônico obrigatório para todos os imóveis rurais, que tem por objetivo integrar informações ambientais, criando assim um banco de dados nacional para um planejamento ambiental e econômico. Ao realizar o CAR, o produtor rural consegue identificar remanescentes de vegetação nativa, reserva legal, as áreas de uso restrito e as áreas consolidadas das propriedades e posses rurais. Segundo dados do Ministério do Meio Ambiente, até agora apenas 10% dos imóveis rurais foram cadastrados, em um universo de 5,2 milhões de imóveis. Aqui na região sul do Brasil, apenas 48.850 imóveis rurais fizeram o cadastro. O prazo para a finalização do cadastro ambiental rural vai até o dia 6 de maio deste ano, mas deve ser estendido por mais um ano. Produtores que não se cadastrarem até a data limite vão perder benefícios de conversão de multas e, além disso, as atividades podem ser embargadas. O proprietário pode ser processado e pode pagar multa. Também os bancos não vão mais conceder crédito agrícola para proprietários que não fizerem o cadastro ambiental rural.
A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Epagri.